Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Cristiano Daros.
Olá, muito bom dia. São 6 horas 34 minutos e nós iniciando mais um dia aqui na Serra Gaúcha. 6 horas e 34 com temperatura de 21 graus, isso mesmo. Mais um dia abafado, choveu aqui na Serra, choveu ontem no final do dia em Caxias do Sul, nós tivemos também registros de temporais no estado, mas não aliviou o calor segue intenso e a mostra disso é que nós já temos aí mais de 20 graus na maior parte dos municípios da Serra nesta terça-feira, 18 de janeiro. Só atualizando algumas temperaturas aqui na região, temos 21 graus também em Bento Gonçalves, e temos pelo estado 23 graus em Porto Alegre, Uruguaiana, já com 25, é a temperatura mais elevada neste momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. DGSU, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Nós vamos destacar no programa de hoje essa chuva e vento forte que causaram destelhamento aqui na Serra também, inclusive atingindo parte do prédio da Prefeitura de Bento Gonçalves. Além disso, a gente vai falar sobre o calor intenso e a seca dos últimos dias, que tem redobrado os trabalhos dos bombeiros no atendimento de afogamentos e incêndios aqui na região. A gente tem aí em todo o estado números alarmantes, imagens impressionantes, até gado atingido por incêndios na região da fronteira do estado. São quase 1.900 focos no estado nos primeiros dias de janeiro e esse também é um dos temas aqui do Gaúcha Hoje. E hoje, 18 de janeiro, faltando um mês exatamente para o início da Festa da Uva. Então, terá uma coletiva, há muita expectativa sobre como estão os preparativos em função desse aumento de casos da variante Ômicron. E os organizadores devem definir os protocolos sanitários na primeira semana de fevereiro. A gente já tem aí a informação que a Festa da Uva terá a participação de 40 agroindústrias. É outro tema que a gente vai abordar em seguida. E falando em pandemia, a variante Ômicron é responsável por metade dos casos atuais de Covid em Caxias do Sul. E uma boa notícia, quase 6 mil doses pediátricas da Pfizer chegaram ontem em Caxias do Sul. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma entrevista com a secretária da Saúde, que vai detalhar como será este esquema de vacinação das crianças, que já começou em boa parte do país e que começa também aqui em Caxias do Sul nesta semana. Você participa conosco desde já, manda mensagem 996901220. Quem é o guardião do WhatsApp, quem está conosco nestas manhãs, nesta semana, é ele, Cristiano Daros. Muito bom dia, como é que começa o dia por aí, tudo bem?
Bom dia, Fabiana, bom dia aos ouvintes. Uma manhã que choveu durante a noite, pelo menos lá na minha comunidade, na Zona Oeste de Caxias. Mas um destaque, Fabiana, que eu estava vendo agora, nesse exato momento, em relação à Covid-19 em Caxias, ontem a gente estava com mais de 1.300 casos ativos do coronavírus e baixamos para 892 casos ativos. Foram 902 recuperados incluídos no sistema ontem. Então é uma grande baixa. Tem que ver se isso vai se manter hoje, se irá se manter nos próximos dias, essa tendência de queda no número de pessoas ativas, que é o grande foco desse momento, até porque são eles que retransmitem o vírus, e a gente sabe que as informações iniciais é que a Omicron tu pode transmitir para até 10 pessoas diferentes. Então, é uma notícia interessante, mas que a gente precisa confirmar nos próximos dias se vai se manter essa curva.
É, até porque às vezes é questão de atualização de sistema, Daros.
Exatamente.
Mas ontem eu passei por um laboratório privado aqui na área central de Caxias, que faz teste de Covid na Bento Gonçalves, e a fila não havia diminuído. E a gente tem que destacar é que muita gente diz, ah, essa variante Ômicron, tá todo mundo vacinado, ela não é tão feroz como as outras variantes, mas tem aqui a informação que faz com que a gente não se descuide, redobre os cuidados, porque o Rio Grande do Sul registrou as primeiras mortes com resultados indicativos para esta nova variante Ômicron do coronavírus. Um homem de 88 anos, de Sapiranga, e uma mulher de 86 anos, de Progresso. E muita gente se pergunta, mas não deviam estar vacinados. Ambos eram vacinados e apresentavam, sim, comorbidades, mas estavam vacinados, segundo o Laboratório Central do Estado, que realizou os exames que identificaram esta nova variante. Então, não é brincadeira, a gente tem, sim, menos hospitalizações, até pela quantidade, né, de casos positivos, mas ainda há risco de morte. Essa não é uma brincadeira, né? Estamos aí há quase 2 anos de pandemia. Se fosse uma brincadeira, não teríamos tanto impactos como tivemos, inclusive econômicos.
Exatamente. E há que se destacar também, Babiana, que a gente está aprendendo sobre essa variante Ômicron. Por enquanto, ela parece não impactar nas hospitalizações, mas a gente ainda não tem total certeza sobre isso. E isso aí é, novamente, a gente está redescobrindo tudo, isso pode interferir ali na frente. Por enquanto, está tudo sob controle, entre aspas. Mas está mais controle do que foi ano passado com a variante Gama, por enquanto.
É, Delta, Gama, Ômicron, esses nomes aí que a gente não quer mais ter no vocabulário, mas está difícil, ainda não podemos eliminá-los. 6h40, 20 para 7, vamos com o nosso expressinho matinal.
Expresso de notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Rio Grande do Sul registra as duas primeiras mortes provocadas pela variante Ômicron do coronavírus.
As vítimas são um morador de Sapiranga, de 88 anos, e uma moradora de Progresso, de 86.
Ambos estavam vacinados e tinham comorbidades.
Brasil registra mais 121 mortes por coronavírus, chegando a 621.166 vítimas fatais da doença.
Número de guarda-vidas infectados com Covid sobe para 27, o mais alto desde o começo da temporada.
Ao menos 8 agências do Cine estão temporariamente fechadas devido a casos positivos de Covid-19 entre os servidores.
Ministério da Saúde confirma antecipação da chegada de mais um lote de vacinas pediátricas contra o Covid ao Brasil.
O novo lote deve chegar na próxima segunda-feira com mais 1 milhão e 800 mil doses.
Internações clínicas por Covid-19 triplicam em 2 semanas no Rio Grande do Sul, mas seguem abaixo de picos anteriores.
A Câmara dos Deputados retoma trabalho remoto após aumento nos casos de Covid.
Prefeitura de Guaíba vai decretar situação de emergência devido aos estragos causados pelo temporal na tarde passada.
Escola Estadual de Ensino Fundamental Carmen Alice Laveaguerre, a CIEP, foi completamente destruída.
A igreja Betel desabou e casas foram danificadas e destelhadas.
Bombeiros contabilizam quase 1.900 focos de incêndio no estado nos primeiros dias de janeiro. Inclusive, nós vamos conversar hoje com o comandante dos bombeiros, Julimar Fortes, para destacar essa situação aqui na região. Eu nunca tinha visto, Daros, tantos incêndios aqui no interior, nas proximidades da área central até de Caxias do Sul, porque o mais comum a gente registrar esses focos de incêndio nos campos de cima da serra e não em divisa de bairros como o Serrano aqui na área urbana da cidade.
Tem vários pontos espalhados justamente porque muitas vezes eu já vi o pessoal começa queimando lixo, né? Começa queimando lixo, isso pega na vegetação e vai sozinho.
É.
Então a gente tem que ter esse cuidado também dos moradores, né?
Com certeza. Até estava comentando ontem com o comandante, depois a gente vai conversar sobre isso, que é muito difícil o fogo começar do nada. O fogo não começa sem alguém para colocá-lo. Mas até tem alguns casos muito específicos, né, de algo refletido que possa fazer que o incêndio comece sozinho. Mas ele disse que na maioria dos casos é isso. O pessoal coloca fogo em lixo e aquilo perde o controle e vai se espalhando. 6h43, hoje é terça-feira, é galponeira, então vamos com a nossa trilha sonora.
Vai, meu cavalo criou. Vai, amigo de sempre. Vai, fiel companheiro. Estampa pampa, estirpe estilo, flex campeiro. Vai, meu cavalo criou.
Hoje a trilha é em homenagem ao aniversário do músico, compositor e cantor Ernesto Vilaverde Fagundes, essa família Fagundes tão querida aqui no nosso Rio Grande do Sul. Ele que nasceu em 18 de janeiro de 1968, está, portanto, completando 53 anos.
Distâncias, vencendo distâncias, leva por onde tu fores as nossas conquistas nas tuas andanças.
Há um intervalo, em seguida a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
Levando o Rio Grande para o mundo inteiro. Vai, teu galope ecoa na pele do campo, o meu bom legueiro. Vai teu cavalo crioulo, levando no porte audaz a esperança.
Bradesco apresenta Festa da Uva em Caxias do Sul. De 18 de fevereiro a 6 de março, venha viver a emoção de estarmos juntos outra vez. Degustação de uvas, shows, parque de diversões, farta gastronomia, piquenique, desfile cênico musical, compras e muita diversão esperam você e sua família. Patrocínio Prefeitura de Caxias do Sul.
A maior campanha de cashback de Caxias, só no Mariani. Isso mesmo, com o cashback Mariani, na compra de qualquer item da loja, você ganha até 30% do valor em desconto na sua próxima compra. Gostou? Então corre para a loja garantir essa oferta incrível, que é só até o final de janeiro. Confira as regras em nossas redes sociais. Mariani, aqui tem tudo!
Você tem uma loja virtual? De atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat. Oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Retrato fiel do interior, pintado a raios de sol e voos de beija-flor. Balanceiam desgarrados na aquarela que seduz, esqueletos de pandorgas na trama dos fios. Eu quero esta paz de novo, pensar que nunca parti, sonhar, sonhar acordado, que eu sou ainda guri, pegar a lua com a mão, ficar e morrer aqui, sonhar, sonhar acordado. Eu sou ainda guri.
6h48, de volta com o Gaúcha Hoje, a trilha galponeira desta terça-feira com o aniversariante Ernesto Fagundes. Ele fala que ainda é guri, 54 anos até, deixa eu fazer essa correção, porque a gente muda de ano, mas fica o 2021 na cabeça, então a gente faz aquele cálculo de cabeça e vai fazendo cálculo com base em 2021, nós estamos em 2022, aliás, já completamos aí a primeira quinzena do mês, então o aniversariante do dia faz 54 anos, não 53, como o meu cálculo de antes com base ainda no ano passado. A gente também conferiu o Meu Cavalo Crioulo para abrir aqui esta seleção musical desta terça galponeira. Círculo Saúde inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. E promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E destacar também, eu estou conferindo aqui, a ronda que a Aline Ecker está fazendo com os bombeiros da região para conferir estragos provocados por temporal. E os registros que mais chamam a atenção são de destelhamentos em Bento Gonçalves e Garibaldi. Então a gente já sabe qual a região aqui da Serra mais atingida. A gente teve aí, aqui em Caxias do Sul, um incêndio em vegetação, que é um dos assuntos que a gente vai tratar depois em entrevista. Depois das 7h20, mas não tivemos aí estragos em relação à chuva. Nós tivemos um destelhamento na própria prefeitura, em seguida também a gente vai ampliar isso em Bento Gonçalves e Garibaldi, que a gente tem vários registros aí, como 3 destelhamentos no bairro Juventude, cortes de árvores e também na Rota do Sol. Inclusive teve um poste que pegou fogo na rota no quilômetro 94, lá em Garibaldi. E tivemos aí em Carlos Barbosa também um caso envolvendo a árvore. Então, regiões mais atingidas aqui da Serra com esta chuva. Chuva que vem em boa hora, né? Chuva em quantidade até razoável. Mas o problema é quando vem com esse vento forte aí arrancando árvores, arrancando telhados da região. 6h51... Hora de conferir as manchetes dos jornais, Pioneiro, Zero Hora, Cristiano Daros.
Manchete do Jornal Pioneiro de hoje, ação Me Respeita visa proteger mulheres vítimas de violência em Farroupilha. A iniciativa virou lei municipal no final de 2021 e ela capacita profissionais de diversas áreas para auxiliar as denunciantes. Também a contagem regressiva para a Festa da Uva. Cerca de 40 pessoas trabalham em montagem dos estandes nos pavilhões da Festa da Uva. Esses são os principais destaques aqui do Jornal Pioneiro. E na Zero Hora, 86% das vítimas de violência doméstica não tinham medida protetiva, diz o Tribunal de Justiça. Uma pesquisa com 176 processos de Porto Alegre, sendo 34 feminicídios e 142 tentativas, revelam que ainda que 69% desses casos foram cometidos por ciúme ou sentimento de posse. Nos crimes que aconteceram de 2014 a 2021, Babiana.
Que bom que a gente tem esses projetos para qualificar mais pessoas para ajudar essas vítimas de violência. A gente tinha o ano passado a questão, não sei se foi ano passado ou 2020 ainda, talvez tenha sido em 2020, porque a gente viu crescer muito os casos a partir do início da pandemia de violência doméstica, de violência contra a mulher. E aí tinha aquele código da máscara roxa, então profissionais de farmácias estavam preparados para isso. Mas a ideia é que em Farroupilha, nesta campanha de fortalecimento Me Respeita, a iniciativa, que também acabou virando lei, capacite profissionais de outros setores para auxiliar as vítimas, para que possam amparar as mulheres e para passar orientações para cada caso específico. Inclusive, eles já começaram, né, já fizeram treinamento com proprietários de lojas, academias, bares, casas noturnas e empresas. E, inclusive, esses locais têm selos que identificam que são espaços seguros onde as mulheres podem encontrar ajuda. E isso é bem bacana. Eu recordo uma ocasião que entrevistei uma coordenadora da mulher aqui de um município da Serra, que ela dizia o seguinte, que às vezes pensa que é um município pequeno, tem uma qualidade de vida, as pessoas aí têm uma boa renda per capita, então não tem tantos problemas. Tem sim. E às vezes é mais difícil ainda de denunciar, porque tem aquela questão, é conhecido da sociedade. Imagina só se isso vier à tona, se esse caso de violência doméstica vier à tona. Então, acho que quanto mais a gente tem um ambiente que propicia esse desabafo, mais a gente vai conseguir, de alguma forma, combater esse tipo de violência, que não é só física. A gente tem a violência psicológica também. Então, é importante que a gente tenha aí locais de proteção e amparo para essas mulheres. 6:54, hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
Para Uniprime. Uniprime, que é a essência do cooperativismo de crédito preservada. E Fima e Móvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. E eu queria destacar que nós temos aqui na região uma universidade entre as mais empreendedoras do país. O ranking de universidades empreendedoras destacou a Universidade de Caxias entre as relacionadas, e nesta última edição da lista, a universidade foi citada como a segunda melhor instituição comunitária ranqueada. E na premiação geral, a UCS figura na 24ª posição do levantamento, que é divulgado pela Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Júniores. Em relação ao último levantamento, que foi feito em 2019, antes da pandemia, a UCS saltou 4 posições, passou de 28ª para a 24ª. E entre as 30 melhores colocadas, apenas 2 instituições privadas constam nesta relação, e a UCS é uma delas. Eu queria aproveitar que a gente tem ainda 5 minutinhos antes das 7 para falar um pouco sobre vinho. A gente tem conversado muito sobre os impactos da estiagem para as culturas aqui da Serra. A gente teve aí a chuva do final de semana, ontem também, previsão de mais chuva nesta semana. E ontem também a gente teve aí uma conversa com o pessoal da Associação Brasileira de Sommeliers e o presidente da seccional aqui do Rio Grande do Sul, que é aqui de Caxias do Sul, Júlio Kunz, estava comentando um pouquinho sobre o impacto da qualidade, porque a gente tem muitos mitos em relação também a essa questão de como é a seca aqui para a qualidade dos vinhos finos. Eles se detiveram nos vinhos finos, não tanto nos vinhos de mesa, apesar de terem comentado que para os vinhos de mesa, anos em geral de seca provocam uma quebra de produção em volume, não estamos falando aí em qualidade. Mas, em geral, em anos de seca, a gente tem aí uma qualidade muito boa aqui na Serra das uvas que são colhidas. Por que isso? Porque é uma característica também aqui da nossa região a umidade. É muito comum a umidade e, inclusive, faz com que todos os especialistas nessa área, na elaboração, eles muitas vezes tenham que fazer aí até correções. Existe um nome de um processo que se usa quando a gente tem aí muita umidade para tentar corrigir, que é a chaptalização, que é colocar um pouco de açúcar para fazer esse equilíbrio. E isso é comum em outras regiões do mundo, até regiões tradicionalíssimas, assim como Bordeaux, chegam a fazer essa técnica. Assim como em regiões de clima quente, ocorre o contrário, em que é preciso fazer aí um processo para buscar acidez, enquanto aqui na Serra, como a gente tem essa característica climática de ter muita umidade, a gente tem aí uma acidez elevada, tanto que é o que explica a gente ter aí uma tradição com relação a espumantes. Outras regiões, eu vou citar, por exemplo, o Chile, precisam fazer o processo contrário, porque eles têm aí um clima mais seco e aí eles têm muito açúcar, assim, e eles conseguem atingir aí o nível alcoólico com facilidade, mas aí precisam de acidez e aí precisam colocar ácido tartárico. Só para a gente falar um pouquinho nessa questão técnica, mas para explicar com relação à qualidade, dizer que, em geral, quando a gente tem aí o clima mais seco nessa época da vindima, a gente costuma ter safras históricas, safras de excelente qualidade. O que ocorre de diferente neste ano é o nível dessa estiagem, muito grave, a ponto de, segundo o presidente da ABS, pela primeira vez ele ter tido conhecimento de videiras que estão morrendo. Sim, outras secas a gente tinha perda de produção, a gente tinha perda da uva, né, dos frutos. Agora a situação é tão grave em função da falta de chuva que as videiras, as plantas correm o risco de morrer. Então é isso que coloca em alerta a produção, mas ainda não se sabe como será a qualidade, porque também nós temos aí uma característica específica de 2022 de colheita tardia. O que se sabe é que as primeiras uvas que estão chegando com qualidade, porque até pegaram um pouco de chuva de antes deste período mais seco, a partir da segunda metade de dezembro. E temos mais esta chuva agora e, para avaliar, somente mais para o final da safra. Inclusive, o Júlio Kunz prometeu um novo encontro para abordar a qualidade da uva de 2022, já com essa visão mais ampla. 6:59. Tem ainda 20 segundinhos, já que estamos falando de vinho. Deixa eu só destacar aqui um lançamento de uma vinícola de Monte Belo do Sul. É uma vinícola nova e que está lançando aí mais 3 espumantes da linha Nature, e com as variedades Chardonnay e Riesling e também Pinot Noir, assinados pelo enólogo Giovanni Ferrari. O sinal já marcou 7 da manhã, mas o Dário está me chamando aqui, acho que tem um recado que tem que ser antes das 7. Já foi, mas vamos tentar repassar.
Rapidamente, Babiana, tem um caminhão estragado bloqueando o sentido Farroupilha-Caxias, bem no trevo da Tramontina em Farroupilha. Manda aqui o ouvinte, o Felipe Rossano Pereira, mandou agora. Então o trânsito fica um pouco ruim para quem está trafegando ali, saiba que é um caminhão estragado, nada de mais grave.
Sentido, ele chegou a informar qual sentido?
Sentido Farroupilha-Caxias.
Bem complicado, porque é bem nesse ponto aí, né, entre RS-122, entre a 453, então bastante atenção para o motorista. Daqui a pouquinho também a gente atualiza mais informações do trânsito.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos, esse é o plano Unimed. E temos a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Novo dia que começa com temperatura elevada já para o horário, 21 graus em Caxias do Sul, tem tempo fechado, mas por enquanto não chove aqui na área central de Caxias, até pelo que a gente observa, as pessoas que estão passando aqui na rua Bento Gonçalves, sem guarda-chuva neste momento. Falando nela, chuva e vento forte causam destelhamento em parte de prédio da Prefeitura de Bento Gonçalves. Os detalhes com a Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Babiana, esse temporal registrado na noite de ontem provocou mais prejuízos aqui na Serra. A chuva acompanhada por vento forte destelhou, então, parte do pavilhão da sede administrativa da Prefeitura de Bento Gonçalves. Destelhou 3 casas em Garibaldi, provocou incêndio em um poste de energia elétrica e derrubou árvores em Carlos Barbosa. Provocou, na verdade, o corte de uma árvore em Carlos Barbosa. Em Bento, por volta das 9 da noite, a chuva arrancou então parte do telhado do prédio da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, CEDES, que fica no complexo administrativo na Rua 10 de Novembro. Ninguém ficou ferido, a Defesa Civil de Bento acompanhou o trabalho das equipes, os servidores de diversas secretarias estiveram no local, cobriram com lonas os equipamentos e os documentos, né, da pasta. Também foi realizada a limpeza do entorno, que ficou coberto por partes do telhado. E após a vistoria do Corpo de Bombeiros, parte da Rua 10 de Novembro foi isolada para evitar desabamentos e o trânsito segue em meia pista no local agora pela manhã. Segundo a Defesa Civil, né, o chamado foi para o complexo, não teve nenhum outro chamado na cidade. Eles realizaram a vistoria inicial para que pudesse cobrir os equipamentos, desligar a energia elétrica do prédio. E hoje, então, vão ter mais informações sobre danos na estrutura. O espaço possui seguro, então no início dessa manhã vai ser realizada a vistoria pelos técnicos. Aqui em Caxias não teve nenhum chamado. Carlos, em Garibaldi. Ontem já tinha havido prejuízos em função da chuva de domingo, e dessa vez novamente foi registrado 3 destelhamentos no bairro Juventude, que foi o mais afetado. Ninguém se feriu, não foi preciso que as famílias saíssem das casas, só foi levada lona pelos bombeiros que atenderam as ocorrências. Eles precisaram também realizar 3 cortes de árvores que ameaçavam, né, residências, 2 no bairro Juventude e 1 na Rota do Sol. E na Rota do Sol também, no quilômetro 94, foi registrado fogo em um poste, mas não chegou a causar prejuízos ao trânsito. E em Carlos Barbosa, eles foram chamados também para um corte de árvore para evitar, né, danos a uma moradia.
Obrigada, Aline Ecker, com este panorama sobre o que ocorreu em função da chuva e do vento forte ontem aqui na Serra Gaúcha. Adiante, o estado tem 120 mil pontos sem luz devido à chuva e ventos de até 90 km por hora que atingiram o Rio Grande do Sul no domingo e também nesta segunda-feira. E a polícia apreende equipamento avaliado em mais de 100 mil reais. Ele era usado para arremessar drogas com drone no presídio aqui de Caxias do Sul. Quem tem mais informações é a Milena Schaefer. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. 3 homens também foram presos com cerca de 10 quilos de maconha nesta operação, que ocorreu por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, aqui em Caxias do Sul. Agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar localizaram o material em um apartamento na rua Madre Bárbara, no bairro Desorze, e a partir de informações do setor de inteligência. Segundo a polícia, o material apreendido foi avaliado, então, em R$ 107 mil, reais, e os componentes eram utilizados em um drone que arremessa drogas para o interior da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, localizada no Apanhador. Os 3 homens presos possuem a mesma idade, 19 anos. Um deles não tinha antecedentes e outros 2 haviam sido presos recentemente, no dia 11 de janeiro, por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles respondiam em liberdade desde o dia seguinte à prisão, no dia 12 de janeiro. Os 3, portanto, foram presos após essa ação que ocorreu ontem à noite aqui em Caxias. Babiana.
Tá certo, obrigada. E o pessoal tem dinheiro, tem estrutura, imagina esse equipamento avaliado em mais de 100 mil reais para poder fazer girar a economia de dentro do presídio. Infelizmente, a gente tem aí esse comércio paralelo de drogas, de celulares e outros itens. 7:06, Polícia Civil de Canela vai investigar a morte de uma menina de 3 anos. Cristiano Daros.
O óbito de Maria Sofia Stumpf foi registrado na madrugada de segunda-feira na Delegacia de Caxias do Sul. O registro não detalha as circunstâncias do fato, apenas que a causa provável da morte foi um traumatismo craniano grave. Segundo a ocorrência policial, ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Geral de Caxias do Sul, mas não resistiu. Maria Sofia foi sepultada no fim da tarde de ontem no cemitério municipal de Canela. E agora a Polícia Civil vai instaurar esse inquérito até para esclarecer essas circunstâncias de morte desta menina que tinha apenas 3 anos.
É, provavelmente algo que caiu na cabeça dela. A gente vai saber aí, tem investigações, se daqui a pouco está relacionado até com algum desabamento, alguma coisa. Vamos saber nos próximos dias. 7:07. Faltando um mês para o início da Festa da Uva, organizadores devem definir protocolos sanitários na primeira semana de fevereiro. Quem tem mais informações é o Leonardo Portela.
Essa é a expectativa do presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, após ser questionado se o evento vai exigir ou não o passaporte vacinal dos visitantes. Segundo ele, os protocolos da festa serão definidos em conjunto com o gabinete de crise da Prefeitura de Caxias do Sul e vai considerar o momento da pandemia no mês que vem. O que se sabe é que o evento contará com monitores para não deixar o público descuidar em relação ao uso da máscara, que será obrigatório no parque, além de totens de álcool gel espalhados pelos pavilhões e corredores mais largos para evitar aglomeração. Se fosse realizado hoje, o evento funcionaria com 80% da capacidade, segundo Bertotto. Fora os protocolos, o trabalho é intensificado. Nesta semana, uma equipe de 40 pessoas está trabalhando em obras de manutenção no parque e outras na finalização da montagem dos estandes, que foram praticamente todos comercializados. Na manhã de hoje, a Festa da Uva também deve anunciar detalhes sobre os desfiles na rua Sinimbu. A Festa da Uva 2022 ocorre de 18 de fevereiro a 6 de março.
É, um mês da Festa da Uva, a gente também tem informações de participação de 40 agroindústrias. Mais detalhes, Flávia Noal.
Essas 40 agroindústrias que vão participar da Festa da Uva são de 26 municípios gaúchos e vão levar ao evento uma variedade de produtos que inclui cachaça, sucos, embutidos, laticínios, mel, açúcar mascavo, entre outros. A promoção dessa área voltada às agroindústrias foi garantida com um recurso que vai ser destinado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. A alocação da verba de R$ 80 mil ficou combinada em uma reunião no último dia 10. Para participar do evento, é preciso estar cadastrado no Programa Estadual de Agricultura Familiar. Em Caxias, são 22 agroindústrias que se enquadram nesse programa, mas apenas 5 vão participar da Festa da Uva. As demais são de outros diversos municípios do estado. Como ocorre tradicionalmente, o espaço reservado para esta ala vai ficar no pavilhão 2 do Parque de Eventos. A Festa da Uva ocorre de 18 de fevereiro a 6 de março.
Obrigada, Flávia. 7 e 9. Vamos falar agora de Covid. Variante Ômicron é responsável por metade dos casos atuais em Caxias do Sul. Leonardo Lopes.
O índice de positividade da nova variante Ômicron é de 50% entre as pessoas que buscam atendimentos em Caxias do Sul, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse índice é o dobro do registrado na primeira semana de 2022, quando era de menos de 25%. O número de atendimentos por sintomas de doenças respiratórias passou de 600 pacientes nos primeiros 7 dias de janeiro para mais de 2.100 atendimentos na semana passada. Desses, 1.900 pacientes testaram positivo para a Covid-19. Com base na série histórica dos últimos 2 anos de comportamento da doença, a Secretaria de Saúde estima que a alta nos casos seguirá por mais 2 semanas. A Prefeitura reforça que, mesmo tendo potencial menos agressivo e um número reduzido de internações na comparação com outras variantes da Covid-19, a Ômicron exige a continuidade dos cuidados preventivos pela população, como uso de máscara, distanciamento e higienização com álcool gel, além de reforçar a importância da vacina. Segundo os dados da Secretaria, o maior número de casos se concentra na faixa dos 20 aos 29 anos, público que tem um baixo índice de imunização com a vacina contra coronavírus.
Obrigada, Leonardo. E o estado completa 1 ano de vacinação contra a Covid-19. Atualmente, as hospitalizações crescem menos do que as infecções. É, a gente vive esta semana aí de relembrar aquele momento tão aguardado no ano passado da primeira vacinação. A gente teve aí na segunda-feira 1 ano no Brasil, hoje então 1 ano no estado, e a gente vai completar essa semana também 1 ano do primeiro a se vacinar aqui em Caxias do Sul. Depois a gente vai falar sobre este tema. E quase 6 mil doses pediátricas da Pfizer chegaram ontem aqui à cidade, e quem tem mais informações sobre o início da vacinação em crianças é a Alana Fernandes.
As 5.830 doses serão enviadas aos municípios da região a partir de hoje, com expectativa de aplicação na quarta-feira. As doses enviadas nesta primeira remessa são destinadas a crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas. Caxias do Sul, o maior município da Serra, receberá 2.460 doses pediátricas da Pfizer. De 5 municípios consultados pela reportagem, apenas Flores da Cunha e Canela divulgaram como farão a aplicação nas crianças. Em Flores da Cunha, a imunização ocorrerá a partir de amanhã no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, para crianças com comorbidades. O atendimento será das 8 às 11h30 da manhã e da 1h15 às 5 da tarde. A prefeitura ainda informou que a criança precisa estar acompanhada pelos pais ou responsáveis. É obrigatório apresentar o atestado ou receituário que comprove a comorbidade, além de carteirinha de vacinação e documento da criança. Em Canela, a oferta de doses ocorre apenas a partir da quinta-feira para crianças com comorbidades. A vacinação será realizada sempre nas terças e quintas em todas as unidades básicas de saúde do município. A Prefeitura de Canela ainda informou que as crianças precisam permanecer nas UBSs por um período de 20 minutos após receberem a dose. Neste tempo, elas serão monitoradas pelas equipes de saúde.
Obrigada, Alana Fernandes. E amanhã a gente vai falar também com a Secretaria da Saúde sobre este momento marcante. Um ano depois do início da vacinação, a gente tem também o começo da vacinação para as crianças aqui da região. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as temperaturas. 21 graus aqui em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Canela, São Marcos, Vacaria. É a Serra com 21 graus cravado. Em Farroupilha também temos esta mesma média. No estado, a gente vai ter aí temperaturas mais elevadas, em Porto Alegre 24 graus, Santa Maria com 25, Pelotas e Passo Fundo com 23. No litoral norte, Arroio do Sal com 24 graus, temos 23 graus na fronteira, em Santana do Livramento. E vamos saber o que vamos ter de previsão para esta semana no tempo, lembrando sempre a parceria de Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Vamos saber então da previsão do tempo com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado ele se mantém com uma massa de ar bastante quente, tomando conta do estado, e com um pouco de umidade dentro dessa massa de ar quente, provocando pancadas de chuva. Como as pancadas de chuva provocadas dentro da massa de ar quente, elas são provocadas pelo calor e a umidade, formam-se com frequência nuvens cumulonimbus. Dessas nuvens cumulonimbus tem trovoadas, tem chuva com relâmpago, tem muita instabilidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, todo cuidado é pouco com relação ao comportamento do tempo aqui na região, porque as temperaturas vão continuar ali entre 35 e 40 graus Celsius, com certeza nas áreas mais aquecidas. Em alguns lugares ela até passa um pouco desses 40 graus, e isso, claro, a gente está falando em termômetros oficiais, termômetros de rua, então, passam, termômetros ambulantes, tipo esses termômetros que a gente tem nos automóveis, passa dos 40 graus. E a expectativa toda é que isso continue assim, por uma semana, talvez até 10 dias sobre o estado. Continua muito quente, continua com umidade, e daí as pancadas de chuva à tarde se sucederem dia após dia, às vezes até pela manhã. A gente tem chuva na manhã desta terça-feira, especialmente na fronteira oeste, e ela vai se espalhando, embora na parte da manhã muito lentamente, e depois durante o período da tarde, junto com o calor, ela se espalha com mais intensidade nas outras, em direção a outras regiões do estado. E é claro que vai levando chuva e vai levando também o aquecimento abafado que dá origem a temporais aqui e ali. A gente tem que aprender, pelo menos dentro desse calorão com umidade, a, digamos assim, aprender a conviver com esse comportamento de tempo que favorece os temporais à tarde em várias partes do estado.
Então temos novamente riscos de estragos provocados por chuva forte e vento, segundo Cléo Kuhn destaca. E do tempo, vamos falar de trânsito. A gente destacou mais cedo mensagem do ouvinte Felipe Rossano sobre este alerta de caminhão ali na RS-453, no sentido Farroupilha, Caxias, no entroncamento com a 122, perto da Tramontina. E quem atualiza as informações do trânsito nesta manhã para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. E Serrana Materiais para Construção, problemas com o telhado da sua empresa ou indústria, a Serrana tem a solução. Quem atualiza as informações do trânsito é ela, Milena Schaefer. Bom dia novamente.
Bom dia, Babiana. Exatamente esse é o alerta, um caminhão com problemas mecânicos que prejudica o fluxo de veículos no trecho do quilômetro 121, aí da 453, a Rota do Sol, em Farroupilha, próximo ao trevo com a RS-122. O Comando Rodoviário da Brigada Militar está deslocando equipes para o local. Por enquanto, o trânsito flui em meia pista, então no sentido Farroupilha-Caxias. Fica esse alerta para quem está trafegando agora ou vai trafegar nos próximos momentos aí pela 453 em Farroupilha. No trecho de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, o tráfego da Rota do Sol é bem mais tranquilo nesta manhã do que ontem. Ontem, ao longo da manhã, muitas pessoas retornavam e também se deslocavam rumo às praias do litoral norte gaúcho pela rodovia. Hoje já deu uma acalmada e o trânsito está mais carregado agora no trecho urbano da 453 aqui em Caxias e também na BR-116 em Nova Petrópolis, mas não há registro de acidentes graves agora nesse momento, Babiana.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Conferiu direto ao ponto para Concentrei, facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia é a nossa receita. De Filho para Pai, esta canção aí de Ernesto Fagundes, que está de aniversário hoje, por isso foi a escolha da nossa trilha sonora desta terça-feira galponeira. Terça-feira está movimentada, muitas mensagens por aí, Cristiano Daros.
Nós temos uma mensagem aqui do André Campos, do Sagrada Família. Ele faz referência a um pedido de uma instalação de uma sinaleira para pedestre na esquina da Pinheiro Machado com a Conselheiro Dantas, antes que aconteçam mortes. Manda ele aqui, é o trecho na subida da Pinheiro Machado lá no início.
Aquela obra que foi feita.
É, foi feita uma obra, um trevo, agora foi colocado na sinaleira e aí ele disse que é necessário uma sinaleira para pedestres. E também tem o Dorian Freitas aqui, que eu acho que deve estar começando o ano hoje, Babiana, que ele mandou bom dia, feliz ano novo a todos. Ainda é tempo, né? Boa terça. Deve estar voltando de férias hoje e começando efetivamente o Dorian.
Sabe que a gente vai estendendo. Na primeira semana de janeiro, todo mundo que eu conversava, eu dava feliz ano novo, e dizia, ainda vale a primeira semana, daí depois a segunda quinzena também, e assim vai, a gente vai estendendo até o fim de janeiro.
Conforme vai voltando as férias.
Isso aí. E você pode participar conosco também, pode mandar mensagem 996901220. Mais alguma por aí?
Só isso aí, por enquanto.
Então tá bem. 7h22, vamos com o quadro Geração Saúde da Flávia Anual, em seguida a gente já tem entrevista, já temos aí comandante dos bombeiros aguardando para conversar conosco, para falar sobre duas situações preocupantes. Nós temos vários casos de incêndios, principalmente no interior, mas próximos de áreas urbanas. Então tem todo esse cuidado redobrado, né? Qualquer faísca pode provocar um incêndio de grandes proporções. E a gente vai falar sobre este tema e também sobre como a gente tem tido casos de afogamentos nos últimos dias. A gente sabe que é natural nessa época do ano o pessoal buscar formas de se refrescar, só que tem muita gente que está indo em locais impróprios para banho, de risco, e nós vamos falar mais sobre esses cuidados também em seguidinha. Já voltamos.
O excesso de exposição ao sol gera a necessidade de cuidados adicionais com a saúde dos olhos. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda o uso de bonés, chapéus, óculos escuros com filtro para a radiação ultravioleta. A orientação é também levar guarda-sol para a praia e ainda evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários de maior incidência de raios.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Em quem? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel!
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse UX.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Fiz essa milonga pra hora do mate, pra hora da charla, pra hora do abate. Fiz essa milonga ao cair da tarde, pois o sol já não arde tanto no lombo.
Se escuto um violeiro ou um milongueiro, um Darcy Fagundes, um Jaime Caetano.
7h27, voltamos. É o Gaúcha Hoje, a terça-feira galponeira, a hora do mate, cantada por Ernesto Fagundes. É a hora do mate, para muita gente só se arranca bem o dia se tiver aí a companhia dele, do mate, do nosso chimarrão.
Reunindo a família.
Está chegando agora, 21 graus. aqui em Caxias do Sul, 22 graus em Bento Gonçalves. Apesar da chuva, é mais um dia que começa com esse abafamento aqui na serra, indicando que a gente pode ter ao longo do dia mais pancadas de chuva. E com esse calorão dos últimos dias, a gente teve aí 2 registros de mortes por afogamentos. E jovens de 13 e 14 anos e estavam aí em locais que não são próprios para banhos, não tem guarda-vidas. Nós tivemos aí um caso na represa, no complexo da Ubó, e outro também na localidade de Nova Palmira, no distrito de Vila Cristina, no Rio Caí. As águas do Rio Caí, que a gente sempre que pode faz aquele alerta, né? É, que há sempre aquele risco de rio, de correnteza. Mas, enfim, acho que é importante a gente redobrar este alerta e por isso a gente convidou o responsável pelo comando dos bombeiros aqui na região, comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul, Tenente Coronel Julimar Fortes Pinheiro, para conversar conosco agora. Muito bom dia, Coronel.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Uma satisfação estar conversando com vocês e com os nossos ouvintes do Gaúcha Hoje.
É impressionante a gente ver o trabalho. A gente conversou pela última vez, eu fui buscar o histórico sobre este tema em novembro, quando a gente começou a ver que estava esquentando, começou a ter alguns casos de desaparecidos em águas do interior. A gente fez esse alerta, né, dos cuidados. E quando a gente tem um calorão como esse do último final de semana, infelizmente a gente já sabe o que vai noticiar na segunda-feira. O que pode ser feito para a gente buscar uma conscientização maior da população, Coronel?
Exatamente o que nós estamos fazendo, né? Buscando difundir a ideia de prevenção para tentar se evitar cada vez mais a necessidade das nossas operações de busca após já uma situação como essa que ocorreram, no final de semana, porque foram 2 afogamentos. Geralmente pessoas se colocando numa condição de risco e, por vezes, não conseguindo, através de seus esforços próprios, conseguir sair dessa situação de risco. O ideal é que não se coloquem numa situação de risco, que tenham uma conduta preventiva, uma conduta que os deixe aproveitar o momento de lazer, ao invés de exagerar e acabar transformando aquele momento de lazer num momento de dor para a família.
Falasse sobre essa questão de prevenção, tem alguma indicação, Coronel, para esses banhistas olhar antes onde vai entrar? Existe alguma indicação, principalmente em rios? A gente sabe que não tem como os bombeiros ter controle de toda a área, tem a Operação Golfinho já no litoral norte, acaba reduzindo bastante os batalhões. Mas existe alguma indicação para quem está indo para algum rio, saber onde vai entrar, olhar antes para ver se tem alguma indicação, se é perigoso ou não? Como é que a pessoa daqui a pouco deve proceder, né, nessas situações?
Pois é, Cristiano. Isso é uma prática recorrente. As pessoas acabam não se banhando em locais adequados. E nós não temos como fazer esse controle efetivo em todos os locais, até porque seria humanamente impossível estar em todos os locais indicando qual o melhor local ou a melhor maneira para se buscar esse lazer. O que se indica é que naqueles locais onde não há um guarda-vidas para orientar as pessoas, que estas pessoas não extrapolem os limites de segurança na água. O ideal é que nós não nos coloquemos em uma situação de risco passando para um local inseguro. O que é seguro? Seguro é adentrar a água até um local onde eu tenha a percepção do fundo e que eu continue com o meu equilíbrio do corpo e com a possibilidade de respiração, sempre, né, com as vias aéreas sobre a lâmina d'água. Então, geralmente nós indicamos que as pessoas não extrapolem a linha da cintura, que a água na linha da cintura é um limite seguro. Ah, mas isso é ruim. Não é ruim. Você vai estar aproveitando aquele ambiente líquido e não estará te colocando numa condição de insegurança. Ah, mas eu sei nadar. As pessoas, por vezes, entendem que saber nadar vai lhe garantir a sua vida. E isso não é uma verdade absoluta. Nós temos rios, como é o caso do Rio Caí, em que existe profundidades maiores, correntes, a correnteza do rio geralmente ela oferece um risco grande, porque a água ali tem uma maior velocidade e as pessoas, na maioria das suas vezes, não têm valências físicas, não têm capacidade física, não têm capacidade de natação para superar aquela correnteza.
E a gente fala muito nessa questão de correnteza, de rios, de represas, mas eu tenho visto, nós temos visto, muitas pessoas que estão indo em cachoeiras no interior, e até a gente não tem aquele grande número de pessoas, né, como a gente vê aglomerações até mesmo nesses outros pontos que eu citei. Nas cachoeiras são lugares até mais ermos. Então, quais os cuidados? Vocês também estão preocupados com essa situação?
As cachoeiras, Babiana, oferecem um risco adicional, porque como é uma queda d'água, ali naquele local que há uma recorrente queda d'água, força d'água, ela vai naturalmente, com o passar do tempo, escavando o relevo. Então, geralmente, numa cachoeira há um poço d'água com grande profundidade. E também na cachoeira se faz remansos d'água. Então, ali nós temos uma condição desfavorável para banho, desfavorável para natação. E agregado a isso, algumas pessoas, principalmente os mais jovens, acabam saltando da cachoeira e desconhecendo muitas vezes o relevo que se tem ao fundo. Então, um salto em que haja um obstáculo no fundo, que essa pessoa venha a bater a cabeça ou até mesmo sofrer alguma lesão quando toca nesse objeto, acaba causando a ele muitas vezes uma condição de morte.
Tenente, até agora mudando um pouco o assunto, essa questão dos fogos, como é que vocês estão observando essa situação? Está dando muito trabalho nesse início de janeiro?
Bastante. Nós estamos num período de seca, num período de... Não vou falar agora estiagem, porque nós iniciamos... tivemos ontem uma chuva bastante considerável aqui na região. Esperamos que essa chuva continue nos próximos dias. Isso é bom não só para nós, como para todas as pessoas que estavam dependendo da chegada da chuva. Mas não vai ser ainda determinante para que nós cessemos a preocupação com o momento de estiagem. E por conta dessa estiagem, as vegetações estão mais secas e com isso nós tivemos ao longo aí do final das duas semanas finais do ano de 2021 e esse início de 2022, muitas ocorrências de fogo em vegetação. E como eu venho já recorrentemente falando, se não 100%, mas quase que na sua totalidade, esses incêndios, eles têm o seu foco inicial através das pessoas. São as pessoas também com uma conduta pouco preventiva que acabam, através da limpeza dos seus pátios, da limpeza dos seus campos, acabam perdendo o controle ou se utilizando do fogo como uma forma de fazer esta limpeza, e acabam perdendo o controle, e a perda do controle do fogo acaba gerando um incêndio, às vezes incêndios de grandes proporções. Então, certamente...
Vocês já tiveram que atender esse ano aqui em Caxias do Sul, e quais deles foram os maiores?
Nós já tivemos vários incêndios de proporção aqui na região de Caxias do Sul e em toda a Serra Gaúcha. E nós estamos passando por essas situações ao longo de todo o estado. A Serra Gaúcha tem, sim, se notabilizado, mas há regiões do estado, inclusive, que essas condições perduram, né? Até porque a chuva não foi igual em todas as áreas, então há áreas em que, onde houve um baixo índice pluviométrico e que os incêndios de campo, incêndios de vegetação, eles continuam. Então o importante é alertar as pessoas para que nesse momento de seca, que as pessoas evitem fazer limpeza e se utilizando do fogo para queimar lixo, entulho, qualquer tipo de vegetação seca que esteja acumulada. Fazer a retirada de maneira adequada e não fazer a queima. E também para as pessoas que vão para o campo, que evitem se utilizar de fontes de ignição, evitem utilizar fogo e não ter o controle desta queima. Coisas que parecem um pequeno detalhe, mas que podem fazer muita diferença. As pessoas que descartam, por exemplo, bitucas de cigarro em viagem ao longo da estrada. Muitas vezes esta pequena fonte de ignição vai gerar um grande incêndio. E a pessoa segue viagem e nem se dá conta de que ela foi causadora de um grande incêndio numa região onde a vegetação estava seca.
É verdade. Obrigada pelas orientações mais uma vez, comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul, tenente-coronel Julimar Fortes Pinheiro. Um bom dia e que a próxima vez que a gente for conversar não seja sobre estes assuntos, né, que infelizmente a gente tem que tratar nesta época do ano.
Certo, Babiana, o 5º Batalhão de Bombeiro Militar agradece a oportunidade de se dirigir à nossa comunidade e mantém abertos todos os nossos canais de comunicação, principalmente o fone de emergência 193. Um bom dia a todos.
Muito bom dia, nós que agradecemos. 7:39, a gente estava falando de cachoeiras, belezas naturais. A gente começou o ano com aquela tragédia, aquela imagem de Minas Gerais, que a gente, infelizmente, teve que noticiar, né, no Lago de Furnas, no, na cidade de Capitólio, que matou 10 pessoas após o desprendimento de um pedaço de rocha, atingindo lanchas que passeavam no local. A gente tem as imagens das outras lanchas que filmaram o momento em que desabou. E até recordo naquela ocasião, Daros, que eu comentava aqui sobre o nosso turismo aqui do Rio Grande do Sul, que também está baseado em cânions. E a partir disso, a gente tem aqui uma notícia que está em GZH, destacando que no Rio Grande do Sul, destinos como os cânions dos Aparados da Serra e o litoral de Torres são exemplos de locais que atraem milhares de visitantes e que contam com formações rochosas, e nesses pontos prevenção e segurança são essenciais. Então temos aí que ter aí atenção redobrada, porque a gente está falando de rio, está falando de cachoeira, mas está falando de tudo, né? Daqui a pouco até ter um cuidado por parte da população quando vai visitar esses pontos, mas prefeituras e órgãos também precisam reforçar a vigilância sobre estes paredões. Assim como a gente tem a guarda municipal que está ali na represa, nesses locais, agora a gente tem a concessão dos cânions, então agora que tem um controle um pouco maior, agora que tem sinalização, uma coisa básica que não se tinha até então.
Eu não fui ainda nos cânions depois da... Na verdade, quando eu fui, eles estavam em reforma última, que eu fui no Fortaleza, e realmente não há proteção contra a queda, por exemplo. A pessoa está ali pelo seu próprio bom senso de chegar perto dos paredões ou não. Então, não há proteção contra a queda. São situações onde o individual é mais importante até do que o coletivo. Tu não pode querer se arriscar muito. E dentro até disso, o Babiana, o André mandou aqui, ele questiona se já não está na hora de um programa municipal de salva-vidas. Ele até fala em pegar uma ou duas dessas barragens mais urbanas e liberar para banho e prática esportiva. Na verdade, ali no SESI já é liberado para prática esportiva, de vela, de canoagem...
Sim, mas a gente não tem um balneário. Aquela pessoa que quer se refrescar, isso. Não tem algo público que ela possa ir com segurança. Isso é verdade. Isso é um destaque importante do André. São 7h42, a gente vai fazer um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Ruder oferece um sistema integrado de segurança para condomínios, empresas e para sua casa. São soluções completas que incluem vigilância, portaria e recepção. Venha conversar com o consultor e saber tudo sobre as nossas soluções personalizadas, que atendem totalmente às suas necessidades. Acesse ruder.com.br e saiba mais.
Vestibular UX. Provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim. Um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
De volta, 7h45, para atualizar você sobre o trânsito. Nesta manhã que a gente tem tempo fechado, a gente tem temperaturas altas para o horário, 15 para as 8, com 22 graus em Caxias do Sul. Quem atualiza para a gente as informações das ruas, das avenidas, rodovias, é ela, Milena Schaefer.
Segue o alerta para quem trafega pela RS-453, a Rota do Sol em Farroupilha. Um caminhão com problemas mecânicos prejudica o fluxo de veículos no trecho do quilômetro 121, que fica próximo ao trevo com a RS-122. O Comando Rodoviário da Brigada Militar já deslocou equipes até o local, onde o trânsito está fluindo em meia pista no sentido Farroupilha-Caxias. No perímetro urbano de Caxias não há registro de acidentes ou bloqueios agora, mas seguem as obras de recapeamento realizadas pela Prefeitura na Avenida Rubem Bento Alves, que podem prejudicar o trânsito ao longo do dia na região do bairro Cinquentenário.
Obrigada, Milena, que falou para Cindy Serve, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais para Construção. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. E agora vamos ouvir ele. Vamos saber da previsão do tempo com Cléo Kuhn. Bom dia.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos. Segue o calor aqui no estado. Seguem também as pancadas de chuva, espero que com menor intensidade, mas teremos aí mais pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul afora, claro, alguns temporais, especialmente em função dessas temperaturas que seguem bastante elevadas em todas as áreas do estado. Há uma expectativa de praticamente todas as áreas ou todas as regiões do estado serem atingidas. Talvez, em alguns prognósticos, não apareça chuva mais uma vez no Alto Uruguai. Mas nas outras áreas a gente tem previsão de pancadas de chuva. Olha, a instabilidade já começando durante o período do amanhecer, agora em grande parte da fronteira oeste. E depois, ao longo do dia, ela vai se espalhando pelo estado. É por isso que é bem provável que mais para o final do dia a gente tenha algumas instabilidades no Alto Uruguai também. E o calorão permanece. As pancadas de chuva, a miúde, vão permanecendo. Ali tem algum prognóstico que não acontece aqui, às vezes não acontece ali. O sistema pode dar uma enfraquecida no meio da semana, mas ele recrudesce para o final de semana justamente em função das temperaturas altas. Então, fiquem atentos. Calor com pancadas de chuva é a tônica dos próximos dias aqui no estado.
Brigadão, Cléo Kunk falou para Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. E agora vamos chamar Ciro Fabris para conversar conosco, nosso bate-papo diário com muita opinião. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois esse momento de expansão alarmante da contaminação, né, da variante Ômicron. Na Câmara de Vereadores tem 3 vereadores que positivaram para a Covid-19. Além da presidente da Câmara, Denise Pessoa, também no domingo o vereador Juliano Valim e na segunda-feira o vereador Elisandro Fiuza, a vereadora Denise pela segunda vez. Em decorrência da vereadora Denise estar nessa situação de isolamento, hoje vai ter estreia na Câmara, Babiana, na sessão representativa, que é uma sessão menor da Câmara de Vereadores. Ela, pela primeira vez, vai ser presidida por outra mulher, que será a quarta a conduzir uma sessão da Câmara inteira, né? A vereadora Tatiane Frisso, que é a primeira vice-presidente da Câmara, vai presidir a sessão representativa de hoje da Câmara de Vereadores, o que é outro momento importante. Mas essa evolução, ontem houve uma reunião do gabinete de crise e a secretária da Saúde, Daniela Meneguzzi, projetava aí que essa perspectiva de expansão ela persistirá pelas próximas 2 semanas. O prefeito Adiló de Domênico, em sua live semanal, a última antes de sair de férias, ele saiu hoje de férias, ele deixou claro: a administração municipal está trabalhando com um cenário de realização da festa da uva. E o prefeito, até ele faz um diagnóstico ali, uma leitura de cenário, dizendo que esse pico de infecção que está havendo, ele se deve muito ao comportamento das pessoas no litoral, na virada do ano, onde estava tudo liberado. E ele diz, né, não é justo que sejam sacrificados os pequenos negócios, os restaurantes, a área cultural, né, em decorrência desse tipo de situação pontual ocorrida. Isso aí se combina com a expansão da Ômicron, naturalmente, né? E ele diz que, por isso, né, se trabalha a festa da uva com todos os protocolos que precisam ser rígidos, né, para garantir, né, a atividade econômica também, justamente, desses segmentos aqui em Caxias do Sul. É importante. Agora precisa ser pontuado que os protocolos eles precisarão ser tão rígidos, né, a ponto de a festa da uva não funcionar como gerador de um novo pico de contaminação, que preocupou o prefeito e que está gerando esses efeitos que o prefeito detecta agora. Então, por esse motivo, olha, precisa de rigor nos protocolos de sanitários na festa da uva, levando-se em consideração a projeção que a secretária fez ontem de expansão ainda nas próximas 2 semanas. O prefeito também espera um novo cenário, né, já que a festa da uva é daqui a 1 mês. Tomara, né? E ainda se aguardando a evolução dos acontecimentos para ter uma leitura mais clara. Acho que a administração também contempla isso, mas está trabalhando sim com essa perspectiva. Ah, em relação ao passaporte sanitário, não pode ser exigido, Babiano. Há uma portaria do Ministério da Secretaria da Cultura que diz que eventos que buscam e captam recursos por meio da Lei Rouanet, eles não podem exigir o passaporte sanitário. Então, nesse momento, a portaria está em vigor. E aí não pode. Se, evidentemente, a portaria for revista por uma decisão judicial, porque está sendo questionada na Justiça, aí sim. Mas, nesse momento, é fora de cogitação a exigência de passaporte vacinal na festa da uva.
É, e é mais difícil ainda fazer esse controle para que a gente pudesse, né, esperamos poder ter um resultado como a Mercopar. A gente não chegou a ver depois da Mercopar índices aumentando, né, de internações ou mesmo de casos ativos. Só que, claro, a situação é bem diferente. A Festa da Uva tem outras características, é uma festa, não é uma feira empresarial, embora a gente saiba que a própria festa diz que vai tomar por base os protocolos da Mercopar.
E tem shows, né, Babiana?
Tem shows e desfile. Tá certo. Ciro, até amanhã.
Um grande abraço, até amanhã, bom dia.
Bom dia. 7h53, rápido intervalo e já voltamos. Grito
foi um silêncio que se apagou em la ciudad. Quando el débil enemigo cortou tu pulgar derecho.
Verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Aproveite as ofertas exclusivas. Kit Sundown Fator 70, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Kit Pantene, de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor solar facial La Roche, de R$ 69,90 por R$ 49,99. Panvel, bem você, você bem.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
Nessas férias está todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. E para viajar com segurança, é só passar na revisão de férias do serviço Chevrolet e aproveitar ofertas como esta. Desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É fácil, é rápido, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
O sistema off-grid Serrana Solar é a solução para sistemas autônomos que já levou energia para a casa de milhares de famílias pelo Brasil. A qualidade e eficiência energética dos inversores off-grid são diferenciais na hora da decisão. Somos o primeiro inversor off-grid a possuir controlador de carga, MPPT, integrado com tecnologia própria. Descubra por que somos referência em Serrana Solar.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
E às 7h57, com 22 graus em Caxias do Sul, a gente vai falar de esporte aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra. Então vamos com os destaques da dupla Caju, chegando com ele, Eduardo Costa.
O Juventude espera definir nas próximas horas a situação do atacante Sorriso, que tem sua saída encaminhada para o Bragantino. O clube paulista fez uma proposta que agradou o Juventude e detalhes finais estão sendo definidos para que haja a confirmação oficial. Sorriso foi um dos destaques do Juventude na campanha do ano passado no Campeonato Brasileiro e despertou interesse de vários clubes do futebol brasileiro. O Bragantino, que tem essa filosofia de contratar jovens jogadores, acabou indo em cima do atleta e também conversando com o Juventude, e essa questão deve ser confirmada aí nas próximas horas, nos próximos dias. O Juventude conheceu também o seu adversário na Copa do Brasil, é o Porto Velho de Rondônia. Jogo único lá em Rondônia, empate classifica o Juventude. Se o Juventude avançar, na segunda fase encara o Real Noroeste do Espírito Santo ou Operário do Paraná, e o Juventude novamente sendo visitante em jogo único. O Caxias realiza hoje o último treinamento e amanhã em Erechim tem o último amistoso, antes da estreia no Campeonato Gaúcho. A equipe do técnico Rogério Zimmermann tenta marcar aí o primeiro gol nos amistosos, em 3 amistosos, 3 empates em 0-0. O lado positivo é que o Caxias não foi vazado, a sua defesa não sofreu gols. O lateral direito Léo Oliveira, 20 anos, foi contratado, oficializado pelo Caxias, jogador que vem por empréstimo do Capivariano de São Paulo.
7h58 e vamos conferir agora as notícias da dupla Grenal, Cristiano Daros.
O Atlético Paranaense vai acionar o seu departamento jurídico e a CBF no caso Jean-Pierre. O meia teria assinado um contrato de empréstimo com o clube do Paraná, mas não se apresentou nesta segunda-feira e ele deve jogar na Turquia. Por isso, deve ir à CBF o Atlético Paranaense. Já no Internacional, o atacante Davi chegou em Porto Alegre para assinar o seu contrato com o Internacional. Ele desembarcou ontem à noite e vai assinar um vínculo de 4 temporadas.
Da dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência, o carinho de todos. Obrigada, Cristiano Daros, um bom dia.
Até amanhã
e até daqui a pouquinho também com Chamada Geral, primeira edição, a partir das 11 horas, com mais informações da sua região. Até lá, tchau.
Sapucaí.